מסכת סוטה, דף מם זין עמוד א'. A gente parou na última linha do Dav Mem Vav Amud Beit nos dois pontos. E a gente vai voltar um pouquinho a história que a gente contou no final no final aqui do Dav Mem Vav Amud Beit, que o Elisha ele foi para a cidade para a cidade que ele estava ali, para a cidade de Beit El, ele tinha ido. E aí as pessoas, o Rashi trouxe, como a gente vai ver no Amud hoje, as pessoas reclamaram ali que a água era ruim, etc. E o Elisha fez um milagre e melhorou a água ali. E aí teve pessoas que não gostaram disso, os que ele falou, Yeladim Narim Ketanim, que era os jovens pequenos. E a Gemara falou que eles não eram pequenos, eles eram pequenos em Torah e Mitzvot. E reclamaram e ofenderam o Elisha. E falaram, ale kereach, vai embora careca, vai embora careca. E chamavam ele de careca, porque o Eliyahu HaNavi, o antecessor dele, tinha muito cabelo e ele era careca. Então, o contraste aqui dentro dele. E aí eles xingaram e ofenderam o Elisha, até que ele amaldiçoou eles. E aí hoje a gente vai começar falando sobre a maldição que Elisha fez para esses que foram ali incomodar ele. Só, nem lembro se eu falei ontem, mas a Gemara falou ali, eu devo ter falado, que eles reclamaram que ele chamaram ele de careca, porque porque ele falou, você estragou para a gente a nossa parnassá. Porque antes a água era ruim. E esses aí viviam de trazer água de outros lugares. Então na hora que ele resolveu a vida de todo mundo, porque ele consertou a água aqui, quem tinha parnassá de viver da desgraça dos outros que não tinha água, ele importava água e vendia água cara. Agora perdeu a parnassá, esses que xingaram o Elisha. E aí ele amaldiçoou eles. E quando ele amaldiçoou eles, a gente vai começar agora na última linha aqui. Vatetzena shtaim dubim minayar. Saíram dois ursos da floresta. Vatibakana mehem arbaim ushnei yeladim. E aí eles mataram deles 42 crianças, que a gente falou que não eram crianças, né? E aí a Gemara traz uma machloket aqui. Qual é a machloket? Rabi Shmuel. Kadamar nes, vechadamar nes betoch nes. Então um falou que aconteceu um milagre aqui, e o outro falou aqui aconteceram um milagre dentro de outro milagre. Mande amar nes. Quem fala que é um milagre? Yar Ava. Tinha uma floresta ali do lado da cidade. Dubim loavu. Ursos não tinham. E aí ele amaldiçoou eles, Hashem fez um milagre, apareceram ursos, e os ursos mataram as pessoas ali que estavam fazendo problemas para o Elisha. Manda a Marnes Betochnes, e a opinião fala que aconteceu um milagre dentro de outro milagre. Fala a Gemara, lo yar ava velo dubim avu, não tinha nem floresta e nem ursos. Aí pergunta a Gemara, ok, aconteceu dois milagres, apareceu a floresta e apareceram os ursos. Pergunta a Gemara, para que precisa da floresta? Velive dubim velo live yar. Quando ele deu a maldição, que Hashem faça aparecer os ursos, e aí os ursos vão fazer o estrago que eles têm que fazer. Para que precisa da floresta? Que vem, ele fala, olha, apareceu uma floresta. Dentro da floresta vieram ursos. Fala Agmará. Debeite. Explica o Rashi. O que é dizer debeite? Aduvim leit karot. Se não tem floresta, os ursos ficam com medo. Para onde eles vão fugir? Se você solta dois ursos do nada no meio da cidade, não sei se eles vão fazer um estrago grande. Por quê? Eles têm medo. O que eles vão mexer? Para onde eles vão fugir? O que eles vão fazer? Quer dizer, eles precisam se sentir ali no habitat natural deles, ver que eles têm para onde fugir, que tem uma floresta ali onde eles se sentem à vontade. Aí eles vão agir como ursos. Sem a floresta, o urso não é urso. Então, isso, por isso o Rav falou, precisava aqui, Rav ou Shmuel, né? Agmará não fala quem é quem. Mas por isso uma das opiniões falou que precisava aqui, Nes Betoch Nes, um milagre de fazer aparecer uma floresta, e aí apareceu os ursos fizeram o estrago que fizeram. Amar Rabbi Hanina, Bishvil 42 korbanot, Sheikriv Balak, Melech Moav, Uvkeum Israel 42 eladim. Fala o Rabbi Hanina, por causa de 42 korbanot que Balak fez para tentar matar a Israel, é que ele conseguiu matar aqui 42 pessoas na maldição do Elisha. Então não é coincidência que aqui é 42, ali é 42. Aí pergunta a Gmará, o que quer dizer Ini? Será que é assim? Por quê? Vê a maravilha da Marav. Leolam yasso kadam batorah uma mitzvot, afal pi shelo lishma, shemitoch shelo lishma ba lishma. Quer dizer, falou Rav Yehuda, em nome do Rav, que a pessoa precisa estudar a Torá, cumprir mitzvot, mesmo que ele está fazendo isso shelo lishma. Ele não está fazendo isso para se conectar com Hashem, para se aproximar de Hashem. Ele está fazendo isso para outras coisas, sei lá, ganhar kavod, ganhar... Ele tem segundas intenções. Fala o Rav, mesmo assim faz a Torá e as mitzvot. Por quê? Mitoch shelo lishma ba lishma. Você começa fazendo as mitzvot shelo lishma, depois você melhora e acaba fazendo elas lishma. Então, de onde ele aprende isso? Fala, Shebishar, 42 korbanot, Sheikriv Balak, pela recompensa dos 42 korbanot que o Balak fez, quer dizer, fez korbanot, Shelo Lishma, quer dizer, Shelo Lishma, ele queria matar a Israel, mas ele fez korbanot, e os korbanot foram feitos ali como uma maneira de ele se elevar, se aproximar de Hashem e com isso conseguir matar Israel. Ele fez para matar Israel. Então isso, mas Shelo Lishma. Ele fez a korbanot. Foi pelo mérito disso. Olha quanto vale os korbanot que ele fez. Yatta mimena, mimenu Rut. Ele teve descendência dele, Rut. Rut a Moavia. Era descendente de Balak, que também era Moav. Melech Moav. Yatta mimenu Shlomo, ou Yatza Mimena, né, Ruth, que acabou saindo dele, Shlomo, Shekatuv Be, que está escrito sobre ele, Elef Olot Yale Shlomo, que ele fez 1000 korbanot, quando, na inauguração do Beit HaMikdash. Então fala assim, o Balá começou fazendo korbanot Shelo Lishma, e através disso ele acabou chegando em korbanot Lishma, como com Shlomo, que fez o korbanot lishma. Então ele fala, shemitoch shelo lishma, através do lo lishma, você acaba chegando no lishma. Então por isso fala o Rav Yehuda, a pessoa precisa, a gente estudou lá atrás isso, a pessoa precisa cumprir Torah e mitzvot, mesmo que ele está fazendo tudo shelo lishma, porque através do lo lishma ele acaba chegando no lishma. Vem a Rabbi Yossi ben Choni, Falou Rabi Yossi ben Choni. So, Ruth, Bitoshel Eglon. Ruth era filha do Eglon, que era rei de Moab. Benoshel Balak. E ele era filho do Balak. Não sei se era filho direto ou descendente, mas, quer dizer, essa é a conexão que tem entre Ruth e Balak. Porque Ruth vinha da família real de Moab, que é o Eglon, e o Balak era o rei de Moab, e aí, quer dizer, quando ele morreu, reinou o filho dele, o neto dele, sei lá, até qual a distância que tem de gerações entre ele e Balak, mas assim vai. Então, o que a Gemara está perguntando? Parece que isso que ele fez com os Corbanot é uma coisa boa. E você está me falando que por causa disso morreram 42 pessoas. Fala, Gemara, tinha um pouco bom, um pouco ruim. Aí estava Tomia, Leklala, Rave. Quando ele fez os Corbanot, ele teve alguma coisa boa, e por isso ele teve o mérito que pela coisa boa saiu Ruth e acabou chegando nos Corbanot. Mas teve uma coisa ruim, que o que? A intenção dele era acabar com a Am Israel. Então, por isso, acabou matando 42 pessoas. Então, isso é que a Gemara responde. Uma coisa não contradiz a outra. Continua a Gemara. Agora, sobre essa história que o Elisha estava na cidade de Beitel e ele acabou saindo, amaldiçoou, veio os ursos, mataram as pessoas que estavam ali incomodando ele. Então, a Gemara atrás, que está escrito no Pasuk, vieram as pessoas da cidade. E eles falaram para ele, Elisha, Inena, Moshav, Air, Tov, a nossa cidade é muito boa. Kasher Adoneiro é, do jeito que você está vendo. Só o que eles falaram, Ve'amayim ra'im ve'aretz meshakelet. A água é ruim, a terra não é boa. Pergunta a Gemara é o seguinte. Ve'chi me'achar de ma'im ra'im. Não tem água para beber. Que a água que estava lá era ruim. Ve'aretz meshakelet. E a terra era ruim. Ela matou vata. O que tinha de bom no lugar? Ele falou, olha, aqui é tudo bom. Como você consegue ver? Só tem um problema, ok? Não tem água para beber. Nem para tomar banho, nem para lavar roupa, nem nada. A água aqui é muito ruim. E não tem nada para comer, porque até é ruim para plantar, é ruim para criação de gado, etc. Então pergunta a Gemara, se a água é ruim, até é ruim, o que sobrou de bom? Amar Rav Chanin, Amar Rav Chanin. Chen makom al yoshvav. Meu Rav Chanin falou, tem uma regra, ok? Kadosh Baruch Hu colocou que a pessoa gosta do lugar onde ela mora. Ele reclama, tem problemas, não sei o quê. Quando ele vai para outro lugar, né? Lá onde eu morava, lá onde eu moro, é assim, assim. Ele adora sair de férias. Depois que ele fica um tempo lá, ele começa a reclamar que aqui não é igual ao lugar onde eu moro, ali não é igual ao lugar onde eu moro. Então ele falou, tem um chen makom al yoshvav. Então ele falou, eles, a água era ruim, a terra era ruim, eles gostavam do lugar onde eles estavam. Ele falou, se você me consertar a água e a terra, aqui é ótimo. Amar Rabbi Yochanan, veio Rabbi Yochanan e falou, Shloshah Chenot Hen. Tem três coisas que Hashem criou um Hen especial, uma graça, mesmo que as outras pessoas não entendem por que ele gosta. O que é? Hen Makom Al Yoshvav. Primeiro, o que a gente acabou de falar, o lugar onde a pessoa mora, ele gosta desse lugar, tem um Hen. Mesmo que outra pessoa, ele fala, como você mora nesse lugar? Ele gosta. Chen Isha al Bala. O marido gosta da esposa. Pode ser que os outros vão reclamar como se aguenta uma esposa assim, esposa assada, isso, aquilo. O marido gosta. Chen Mekach al Mikho. E a pessoa que compra uma coisa gosta da coisa que ele comprou. Segue a Gemara aqui. Está no Rabanan. Fala a Gemara, uma braita, né? Está trazendo. Shlosha holaim halai lisha. Elisha teve três doenças. Chala Elisha, Shlosha holaim halai lisha. Echad shegira dubim betinokot. Uma vez, porque ele fez errado aqui de mandar os ursos, quer dizer, te xingaram, ok. Por que você vai lá, amaldiçoa eles, faz um milagre, aparece ursos, castiga eles? Ficava quieto, esperava um pouquinho, deixava passar. Então, ele foi castigado por isso. Uma doença por causa disso. Vechad, shedachafol gehazi bishtei adai. Segunda doença, porque ele empurrou o gehazi com as duas mãos. A gente vai estudar daqui a pouquinho qual foi o pecado do Gehazi. E aí Elisha ficou bravo com ele e mandou ele embora. E aí, como a gente vai ver, é que ele não deveria ter sido tão duro e tão rígido com o Gehazi. Quer dizer, a Gemara atrás ele empurrou com as duas mãos e aí a gente já vai ver como ele deveria ter se comportado com o Gehazi. E a terceira doença é a doença que ele morreu. E aí só morreu algum dia. Shenemar, de onde a gente aprende que ele teve três doenças? Está escrito no Pasuk. Velisha, chala et cholho, asher amud bo. Está escrito, Elisha ficou doente com a doença que ele ia morrer. Para que precisa encumpridar tanto? Elisha ficou doente com a doença que ele ia morrer três vezes. Então ele falou, ficou doente a primeira vez porque ele amaldiçoou as pessoas que estavam lá chamando ele de careca. Com a doença, a segunda vez, porque ele foi rígido demais, duro demais com o Gehazi. Que ele ia morrer, aí a doença que ele morreu. Tarabanan, vem a Gemara e fala, Leolam tehe, semol docha, veemin mekarevet. A pessoa sempre tem que se esforçar para empurrar com o braço esquerdo e aproximar com o braço direito. E aí, quem presta atenção, o que quer dizer empurra com o esquerdo, aproxima com o direito? Esquerdo é a mão fraca. Quer dizer, a gente tem que aproximar mais do que a gente afasta. Precisa disciplinar, precisa manter uma certa distância, mas, fala Gemara, o principal é aproximar. A mão direita, que é a mão forte, é a mão que puxa para perto. Precisa um pouquinho. Às vezes precisa alguns tapinhas, algumas coisas, para dar uma chacoalhada. Mas a mão forte é a mão que aproxima. Então isso que fala, Leolam tehe semol docha veemin mekarevet. Lo que Elisha shedachafo legehasi beshe adayim. Não como Elisha que empurrou o Gehazi com as duas mãos. Velo que Rabbi Yeshua ben Perachia shedachafo lechad metalmidah beshtei adayim. Não como Rabbi Yeshua ben Perachia que ele empurrou um dos seus alunos com as duas mãos. Quem era esse aluno? A gente vai ver daqui a pouco. Ou não. Então fala, Gemara, Elisha Maihi. Qual é o Elisha? É o Davka. Elisha tem a ver com a Aftará da semana passada, e a Aftará, que seria a Aftará dessa semana, se não fosse o Shabbat Agadol. Vai ler a Aftará de Shabbat Agadol, aí não lê a Aftará de Arba Nashim Metzoraim, mas isso é a história do Elisha. Que a gente leu na Aftará, agora a semana que passou, no último Shabbat, que a história do Naaman. Vou dar uma pequena resumida na história, antes de contar o que aconteceu aqui, o fim da história. Então, Naaman era um general goi de Aram. E aí, ele tinha tzaraat, uma doença de pele. E ele tinha uma funcionária que trabalhava na casa dele, que era Yehudia, uma jovem que foi sequestrada em alguma guerra, que trabalhava ali como escrava. Um dia, essa menina, Yehudia, chegou e comentou com a patroa. Por que, que o Naaman não trata o tzara dele? Falou, mas não tem cura isso. Ele falou, não, lá em Israel vai para o navio dá um jeito. Então, a esposa falou isso para o Naaman. Naaman foi para o rei e falou, quero ir me tratar. O rei foi lá, emendou uma carta para o rei de Israel. Leva o meu general para o navio para curar a tzara dele. Quando o rei de Israel ficou sabendo disso, rasgou as roupas. Começou a chorar. Eu não lembro exato, acho que era Acabe. Não sei, tem que ver quem eram os reis na época de... Não sei se ainda era Acabe ou o sucessor dele, mas... ele começou a chorar. Por que ele começou a chorar? Ele falou, o rei de Aram está me colocando numa emboscada. Por quê? Ele me pediu uma coisa impossível. Se eu falar que eu vou fazer e não fizer, então ele vai falar, ah, você se negou a... E se eu negar de cara, também ele vai falar, você se negou, você não quer me ajudar, você está pondo, e é um pretexto para ele começar uma guerra. Elisha, quando ouviu isso, falou, o que você está fazendo isso? Yesh Navi Be Israel. Am Israel tem Nevim. Manda ele aqui, eu resolvo. Mandou o Naaman lá no Elisha. Elisha nem quis receber ele. Mandou falarem para ele, fala para ele, para ele mergulhar 7 vezes na água do rio Yarden e vai resolver. Naaman, com todo o seu ego, se ofendeu. Não quer me receber, não me faz não sei o quê. Yarden é um rio pequenininho. Lá na Síria, onde eu moro, tem rios muito maiores, com muito mais água, etc. Que eu posso me lavar lá? O que é mergulhar 7 vezes? Então, ficou com raiva. Começou a ir embora. Um dos escravos para ele falou, o que você está fazendo? Falou, se ele te pedisse uma coisa grande, você ia fazer. Agora ele te pediu uma coisa fácil. Custa tentar? Vai lá, tenta. Que pior coisa que vai acontecer, você vai continuar com a tzara, você vai voltar com raiva para o seu país. Você já está fazendo isso agora. O que, que te custa? Vai lá, tenta. Ele ouviu, foi lá, tentou, mergulhou. Está escrito que ele saiu a pele dele como pele de neném. E aí ele voltou, foi para o navio, pediu desculpas, ofereceu para ele muito dinheiro, muitos prêmios, muitas coisas. O navio falou, não quero nada. É que do Shashem. Eu não estou pensando no dinheiro, não vou... Aí o Naaman foi embora. Aí veio o Gehazi, foi atrás dele e falou, não, o navio mudou de ideia, ele quer sim algumas coisas. E aí a gente está no Pasuk aqui, Dichtiv, vai Omer Naaman. Então veio o Naaman e falou, Oel, tudo bem, Kach Kikarim, pega ali Kikarim de prata, Dichtiv, depois, não trouxe aqui no Pasuk, depois a Gemara vai trazer, mas eu vou ler o Pasuk inteiro. Vai Omer Naaman, Oel Kach Kikarim, vei Frotz Bo, e aí o Gehazi insistiu um pouco para não receber, que ele tipo, queria fingir que não é que ele foi atrás do dinheiro. Vai Azar Kikarei Kesef Bishnei Haritim Ushtei Halifot Bugadim. Então deu para ele dois, sei lá como chama Kikarim, de qual o tamanho do Kikar de prata, e algumas roupas deu para o Gehazi. E aí, depois quando o Gehazi voltou para Elisha, Elisha brigou com ele. Por quê? Ele falou, Vayomer elav lo libi alach kasher afach ish me'al merkavto likratcha haet lakachat et hakesef velakachat begadim vezeitim ukramim vetzon ubakar vavadim ushfachot. Quer dizer, o Elisha falou, você acha que eu não sei o que você foi fazer? Você foi lá atrás do Naaman para pegar dele dinheiro e roupas e azeitonas e vinhedos e gado, né? Tzon, bakar, mais gado, escravos, escravas. Pergunta a Gemara, Mishakil Kulei, ele não pegou tudo isso. O que, que ele já está reclamando com ele? Que se for Gadim, o de Shakil. Ele falou, ele pegou só prata e roupas, não tudo isso. Amar Rabitzchak, veio Rabitzchak que falou, Beotasha, aí Elisha, Oseg Bishmona Shratzim. Aquela hora que o Gehazi voltou, Elisha estava estudando Perek Shmona Shratzim, que é um dos prakim de Masechet Shabbat. Então Amar Lo, ele chegou para o Gehazi e falou, Rasha, você está sendo uma pessoa ruim. E Giaet Litol Sakhar Shmona Shratzim. Você vai pegar a recompensa dos 8 shratzim. E o quê? Vetzarat Naaman tidbak becha uvezarachea leolam. Você vai receber a tzarat do Naaman, que a gente acabou, quer dizer, que ele acabou de ir no Yarden e curar ao pio que eu falei, ela vai sair dele e vai vir para você, vai pegar em você. Você e os seus filhos. E por isso, agora a Aftará, que seria a Aftará de Parashat Metzorá, a gente essa semana não vai ler, porque Shabbat Agadol, a gente vai ler a Aftará de Shabbat Agadol, que tem a ver com Pesach. Mas a Aftará de Metzorá, Arba Anashim Ayu Metzoraim. Tinha 4 pessoas que eram Metzoraim. Amar Rabbi Yochanan, veio Rabbi Yochanan e falou, Ze Gehazi, Ushloshet Banav, Gehazi e os seus 3 filhos. Quer dizer, ele acabou ficando Metzorá, e aí precisou sair da cidade, etc. E aí, quer dizer, o Rashi fala que Guia de Tol Sakhar vai receber a recompensa das suas mitzvot nesse mundo. E depois tem a história. Eu não vou contar o final. Quem quiser, olha na Aftarada. Tem Chumash Vaikra em português. Tem a tradução da Aftará. Tem ali o que acabou, o que ele ganhou de recompensa. Mas ele ficou Metzorá. Depois, Vaelech Elisha Damesek. O Elisha foi para Damasco. Pergunta a Gemara Lama Alak. Para que ele foi para Damasco? Por que o Elisha viajou lá para Damasco, na Síria? É, não era Shami. Então, o que ele foi fazer lá? Amar Rabbi Yochanan, shealach lehachziro legehazi bitshuva. Ele foi para tentar fazer o Gehazi voltar em Tshuva. Porque depois que o Elisha brigou com ele, amaldiçoou ele, mandou ele embora, ele acabou saindo do caminho. Ele foi tentar fazer ele voltar em Tshuva. Velo Chazar. Ele não quis voltar. Por quê? Amarlo, Chazar Bechal. Ele falou, volta em Tshuva. Amarlo, Kach Mekubalani, Mimcha. Assim eu aprendi de você. O quê? Kol mi shechata vechti et arabim, en maspikim beyado lasot Tshuva. Toda pessoa aqui pecou e fez os outros pecarem, Ed mas pequim beador a sochuva. Não no chamaim, não ajudam, não dão na mão dele a chance de voltar em chuva. Então ele falou, eu pequei em público e incentivei os outros a pecarem, não tenho volta. Então, falou, não tenho mais volta. Maia, pergunta como é, o que ele fez? O que é que se chama que ele pecou e fez todo mundo pecar? O que ele fez? Então, fala, Gmará, e cadê abre? Even Shoevet Alá Lo Lehatat Yarovam. Ele pegou uma Even Shoevet, um tipo de imã, e através de magnetismo, ele fez, colocou embaixo do bezerro de Yarovam. Então, a história de Yarovam Benevat, não vou entrar agora nela, mas quando separou o reino de Israel em 2, Yarovam virou o rei das tribos do norte, 10 tribos de Am Israel. E o Rehavam, filho de Shlomo HaMelech, ficou com as duas tribos no sul, Yehudá e Binyamin. Então, Rehavam era o rei de duas tribos, filho de Shlomo, e Yerovam era rei das outras 10 tribos. Só que ele ficou com uma pulga atrás da orelha. Que o quê? O Beit HaMikdash está no meu vizinho. Só que como a gente estudou lá atrás, só pode sentar no Beit HaMikdash alguém que é rei, descendente de Davi da Melech. O vizinho é descendente de Davi da Melech. Eu não sou. A gente vai para o Beit HaMikdash, ele vai sentar, e eu estou em pé, igual todo mundo. Quanto tempo vai levar até o povão desistir de ficar comigo, me mandar embora e receber ele como rei de volta? Então, falou Yerovam, eu não posso deixar eles irem para o Beit HaMikdash. Fechou as fronteiras para Jerusalém, falou, olha, a partir de agora ninguém mais vai para o Beit HaMikdash. Querem fazer korbanot? Colocou um bezerro, dois bezerros de ouro. Ele falou, quem quiser agora vai para os bezerros de ouro para fazer korbanot. Não se vai mais para o Beit HaMikdash. E aí veio o Gehazi e colocou embaixo desse bezerro um tipo de imã, de magnetismo, para fazer com que o bezerro ficasse flutuando. Porque com o magnetismo ele prendeu ali ele de maneira onde ele não encostava no chão. Todo mundo via o bezerro flutuando e falava, oh, aqui ó, vou dar azará. Isso é o Echtiet Arabim. Que quando todo mundo via ele, não sabia o imã, magnetismo, etc. As pessoas não sabiam. Achou que, uau, aconteceu aqui um milagre, o bezerro está voando. E aí, quer dizer, acreditavam na Avodá Zará e iam lá e fazer um korbanot para ele. Então fala o Gehazi, eu fiz todo mundo pecar, não tenho volta. Vem, me deu bem chamar em Lares. Vem, cadê Amre? Shem Hakak la Apuma. Veaita omeret anochi velo yelecha. Tem gente que fala que ele escreveu um Shem Hashem na boca desse bezerro de ouro. E aí, através desse nome, o bezerro falava anochi Hashem lokecha shelotzitecha meret Yisrael. Lo yelecha Elohim ha'elim alpanai. As duas primeiras dibrot, dos 10 mandamentos. Que as duas que eles ouviram direto de Hashem. Então o bezerro falava para falar, eu sou Hashem, para convencer o povo a ir fazer a Avodá Zará lá. Então essa é a segunda opinião. Ika de Amre, Shem Hakak la Apuma, Veita Omeret Nochi Velo Yerecha. Veika de Amre, Rabanan Dacha Mikame. E tem gente que fala que o Gehazi barrava as pessoas para irem estudar com o Elisha. E aí, quer dizer, impedir as pessoas de estudarem Torá. Esse é o Echtiet Arabim. Sei lá, você vê como é grave o que ele fez, né? Está na mesma lista que incentivou as pessoas a fazerem Avodá Zará. Mas o... Foi, barrava as pessoas. Dichtiv, que está escrito. Vieram os alunos dos Nevim e falaram para Elisha. Inerá, makom asher anachnu yoshvim sham lefanecha tzar. O lugar está apertado, não dá para ficar todos os alunos aqui. Enquanto o Gehazi estava, o lugar não era apertado porque ele barrava as pessoas de entrar e ninguém vinha. Quer dizer, quem ele deixava entrar eram poucas pessoas. Agora que ele foi embora e as portas abriram e veio muita gente para estudar com ele já, o lugar está apertado, não cabe mais. Pô, é você que não deixava as pessoas entrarem, esse é pecado. Ele falou, eu fiz todo mundo pecar. Só que ele errou. Que o quê? É verdade que está escrito em Maspikim Beadola, Sotchuvah. Mas está escrito no Ramba. É mais pequeno, mas se ele se esforça, ele sim pode fazer tshuva. Os shamayim não facilitam, não deu para ele vida fácil. Mas se ele aperta, e ele faz questão de voltar em tshuva, e ele se esforça para voltar em tshuva, dá para voltar. Essas coisas são obstáculos que dificultam a tshuva dele. Mas as portas ainda, ele tem que vir, tem que se esforçar, não tem volta. Então isso que fala Gemara, o lugar está apertado. Miklal de Adaid na Lova Adachi. Até agora não estava apertado. Mas de qualquer maneira, o Elisha quando brigou com o Gehazi, empurrou ele demais, que ele acabou saindo do caminho. como a gente viu agora. E aí, quando ele foi falar para ele voltar em Tshuva, ele não quis mais. Já estava há muito tempo e muito distante, não quis mais voltar. Então, isso é a história do Elisha. Agora, para lá, Yoshua ben Perachia Amai, a história de Yoshua ben Perachia, qual que é? Que deava kakatil Yanai Malka le Rabanan. Tinha um rei, chamava Yanai Amelech. E ele teve um problema com os Kakamim, que a Gmará conta em Masachet Kiddushin, não vou entrar agora. Qual que é? Ele mandou matar todo mundo. Mandou matar todos os Kakamim. E, infelizmente, muitos morreram. Fala, Gmará, Shimon ben Shatach, Atmino Achte. Shimon ben Shatach era cunhado do rei. A esposa do rei era a irmã de Shimon ben Shatach. Então, quando o rei foi matar, não é que ele poupou o cunhado, mas a irmã dele, a rainha, deu um jeito de esconder o Shimon ben Shatach. Então, ele se escondeu, muitos morreram. Fala Gmará, Rabbi Yoshua ben Perachia azal arak le Alexandra shel Mitzrayim. Rabbi Yoshua ben Perachia, para não morrer junto com os Kakamim, ele fugiu para a cidade de Alexandria, no Egito. Então ele foi parar lá na cidade de Alexandria. Que Avashlama, quando o rei Anai se acalmou, e ele até se arrependeu de ter matado os Chachamim, quando resolveu, já não tinha mais perigo voltar para Jerusalém, Shalach le Shimon ben Shatach. O Shimon ben Shatach mandou uma carta para o Rabbi Yoshua ben Perachia. Mini Jerusalém, Ira Kodesh, Lecha Alexandria shel Mitzrayim. Ele mandou uma carta, assinando uma carta. A carta foi mandada pela cidade de Jerusalém para a cidade de Alexandria. Eles chamam sempre Alexandria do Egito porque, né, antigamente tinha 7, 8, 9 cidades que se chamavam Alexandria. Então, essa é a Alexandria mais famosa, que é do Egito, que é a que ele foi. Mas o... Então, a cidade de Jerusalém mandou uma carta para a cidade de Alexandria. Achoti, minha irmã, Bali Shaloi Betochech, meu marido está aí com você. Vani Shomema, e eu estou abandonado. Vani Yoshevet Shomema. Quer dizer, porque o marido, Yoshua ben Perachia, ele era o Nasi, era um dos chefes, um dos maiores Kakamim da geração. E ele fugiu. Então ela falou, meu marido, quer dizer, o Nasi, não está comigo. Eu estou sem Torá, sem mitzvot, estou abandonada. Essa foi a carta que o Shimon ben Shatach mandou para o Rabbi Yoshua ben Perachia. E aí, quando o Rabbi Yoshua ben Perachia recebeu essa carta, Amar, Shamina, Amalei Shlama, quer dizer que resolveu o problema, já posso voltar. Ele está reclamando, olha, eu estou vazia. Quer dizer, já liberou, posso voltar, não corro mais risco de vida. Kiata, no caminho, ele estava voltando. E claro, Leao Spisa, ele se hospedou num lugar, sei lá, hotel no caminho, uma hospedagem. Kam Kamayo Beikara Shapira Avdeleikara, Tuva. E aí fizeram uma hospedagem onde fizeram para o Rabbi Yoshua ben Perachia e os alunos dele que estavam com ele muito kavod. Levantaram para ele, deram para ele muito kavod, serviram para ele tudo do bom e do melhor, etc. Deram muito kavod, porque ele está no etc. Está vindo aqui com os alunos. Yativ v'kamishtabach Aí o Rabi Yoshua chegou e ele falou um elogio. O quê? Kama nae achsani azul. Como é bela essa... Não sei como falar em português para ficar um trocadilho. Não, porque... Vou falar errado. Como é bela essa hospedagem? Ele estava se referindo a como receberam ele. Só que o aluno entendeu, porque a Ksania se fala também a hospedagem, também a pessoa que é responsável pela hospedagem. Ele entendeu que estava falando da dona do lugar. E aí ele falou, os olhos dela, Rabi, Eneatrutot, os olhos dela são grandes demais, são redondos demais. Não são muito bonitos. O Rabino ficou bravo. Falou, você acha que eu estou falando da mulher? Os olhos dela não são bonitos? Você acha que eu estou falando da mulher? É isso que você tem na cabeça? Então ele falou, Amar Lei Hadmitarmidá, vem um dos alunos dele, e falou, Rabi, Ené Atrutos, os olhos não são bonitos. Amar Lei Rasha, de que é isso que você tem na cabeça? Você está pensando se a mulher é bonita ou não é bonita? Você acha que é isso que eu quis falar? Que a dona da hospedagem é uma mulher bonita? Eu estou falando de como elas trataram a gente, como eles serviram a gente, etc. Apik Arba Meashi Pure, ele pegou 400 shofarot e colocou esse aluno em Herem. Entre parênteses, em algumas versões, está escrito que esse aluno era o Yeshu. Os Rishonim perguntam que, a princípio, as datas não batem tanto. Porque Yeshua ben Perachiah viveu mais de 100 anos antes da destruição do Beit HaMikdash. E quer dizer, se o Beit HaMikdash foi destruído, sei lá, no ano 68 ou no ano 70, isso quer dizer 30 anos, pelo menos, antes da Era Comum. Então, Yeshua não nasceu no ano zero. Porque ele já foi excomungado aqui. Então, aí nos Rishonim tem gente que fala que outro aluno que saiu do caminho e acabou fazendo besteira, não o Yeshua. Tem gente que fala que é o Yeshu e os Goim têm a data errada. Também pode ser. Não confio muito neles. Mas bom, não sei. Se é o Yeshu, não é o Yeshu, não sei. Mas em algumas versões aqui está escrito que o aluno era o Yeshu. Mas de qualquer maneira, o Rabino colocou esse aluno em Herem. Não, porque eles pegavam e tocavam o shofar para anunciar o Herem. Foi por isso que ele pegou ali o shofar. O Rabino colocou o aluno em Herem. Todo dia ele ia lá e pedia desculpa para o mestre. E ele se recusava a receber a desculpa dele. Um dia, a hora que ele chegou para pedir desculpas, ele estava lendo o Shema. Ele chegou lá. Ele pensou, bom, já posso receber ele de volta. Ele apontou com o dedo, tipo, apontou alguma coisa. Espera aí, que eu já vou te, tipo, vou terminar e vou te receber, porque ele estava no meio do Shema, não podia falar. Só que o quê? Savar, o outro entendeu, outra vez ele não quer me receber, está me mandando embora. Aí ele se sentiu expulso, aí ele foi embora mesmo, foi embora geral. Savar matrei dachele, azal, ele foi, Zakav Levinte levantou um tijolo, Palha fez a Avodazará para esse tijolo. Aí ele começou a fazer a Avodazará e aí descambou de vez. Depois, o Rabi Yoshua foi atrás dele. Amarlo, chazor becha, volta em tshuva. Amarle, ele falou para ele, kach mekubalani mimcha, eu aprendi de você. Kola chote, umachti et arabim, a pessoa que peca e faz os outros pecarem, ermas bikim beyadol aso tshuva, não dão para ele, não possibilitam para ele fazer tshuva. A mesma coisa que a gente falou antes, que não facilitam, mas se ele apertar, dá para fazer, não é que é impossível, mais difícil. Mas ele falou, não tem tshuva, assim eu aprendi de você. De Amarmor, que tá, foi falado sobre esse aluno, Kishef, que ele fez bruxaria, Vesit Veidiach, e incentivou as pessoas, incitou as pessoas a fazerem a Avodah Zará, Vechtiet Israel, e ele fez a Israel pecar. Então ele falou, não tenho mais volta, não tenho tshuva. E ele estava errado, porque ele sim tinha tshuva, não tinha que... mas, como a gente viu atrás, Hachamim criticaram a postura de Rabbi Shlomo Perachia, porque ele foi duro demais com esse aluno, não era para recusar ele tanto. Isso que termina a Gemara dizendo, Tânia, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar veio e falou, Yetzer, Tinok, Veisha, o Yetzer Ará, daqui a pouco a gente vê o Rashi, o que é o Yetzer Ará aqui. Tinok, a criança, e a mulher, Tehes, Mol, Dochav, você precisa empurrar com a mão esquerda, Vemin, Mekarevet, e aproximar com a mão direita. Fala o Rashi, Yetzer, Shel Tashmish. O Yetzer Ará de Arayot, ligado com a sexualidade. Ele falou, te carevendo bem em mim. Eu não posso falar para ele, Bichlal, não vou. Shelói, Yakut, Bepriar, Vias. Não, ele não pode falar, não vou satisfazer esse Yetzer em nada. Ele tem que ficar com a esposa. Senão ele não vai ter filhos, não vai cumprir a mitzvah, não vai se multiplicar. Então ele falou, precisa afastar ele um pouco, porque não dá, não pode deixar de fazer tudo o que ele quer. Mas precisa aproximar ele também. O Rashi, aqui tem do lado na Gemara, o Rashi Masechet Sanhedrin, ele fala mais ou menos parecido. A mesma coisa, foi Yetzer da Taval, Yetzer do desejo. Eu não posso afastar ele de vez, porque a pessoa não consegue viver sem satisfazer nenhum desejo. Então ele tem que encontrar maneiras permitidas para acalmar um pouco, satisfazer um pouco dos desejos dele. E isso é o Yamin Mekarev, mas Mod Dochak, ele tem que colocar os limites. Até onde ele vai, o que ele vai fazer? Porque se ele aproximar demais, ele vai acabar fazendo averot. Se ele afastar demais, ele não vai aguentar e também vai acabar desistindo. Então, ele falou, tem que achar um equilíbrio. Então, isso é o Yetzer. Vechen tinok. Assim também a criança, quando você vai educar a criança. Se você é duro demais, ele acaba fugindo, como aconteceu com o Gehazi, como aconteceu com o Salão, já deixava o Imperachia. Então, ele falou, Smol docha, Yamin mekarev. Veisha, a mulher também tem que tomar cuidado, a mulher é sensível. Se ele é duro demais com a mulher, ela acaba saindo do caminho. Tem que colocar os limites, fazer as coisas certas, mas tomar o cuidado para não ser duro demais. Hoje a gente fica por aqui. Chazak u Baruch.